Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 17º episódio do Made in Tech, do Dinheiro Vivo.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Nesta parte temos o habitual resumo da semana tecnológica. Comigo tenho a minha colega Kátia Rocha, vamos analisar aquilo que se passou de mais importante esta semana.
Olá Kátia, bem-vinda de novo ao nosso resumo da semana. Semana passada tivemos uma pessoa que tu conheces bem, o Pedro Troia, a substituir-te. O que é que destacarias esta semana como notícias que fizeram a semana tecnológica?
Bem, tivemos uma semana cheia com vários anúncios, tanto de anúncios de investimentos por parte de tecnológicas como de anúncios de produto, mas já lá vamos. Se calhar começava por destacar a Alemanha aqui a receber grandes anúncios de centros de investigação e desenvolvimento ou fábricas de chips. A Apple anunciou que esta semana queria reforçar o investimento na Alemanha, mais especificamente em Munique, que neste momento já é o maior hub da Apple a nível europeu, com muitos engenheiros. Fez um anúncio a dizer que vai concentrar na cidade o seu centro europeu dedicado à investigação e desenvolvimento de componentes virados para a área móvel, aqui uma forte aposta no 5G também na tecnologia wireless.
Nos chips, não é? Muita tecnologia de chips a ser desenvolvida também aí, não é?
Exato, prometem criar centenas de empregos. Eles já têm milhares de engenheiros a trabalhar para a Apple e nesta área da investigação e desenvolvimento, e portanto vão intensificar o investimento que têm feito na Alemanha, um valor muito significativo. E depois, também na mesma semana, tivemos a Bosch também a anunciar uma fábrica de chips. Mas desta vez em Dresden.
Também na Alemanha, não é?
Exato. Sim, também na Alemanha. Muito interessante aqui a Alemanha a concentrar na mesma semana estes dois anúncios, também muito ligados aqui a esta parte dos chips e o que é que ainda poderão evoluir no futuro.
Claro.
E assim na parte de investimentos diria que foram estes os dois anúncios que marcam a semana.
Também houve, estava-me a lembrar que houve aquela aprovação da venda da empresa de gaming Bethesda à Microsoft, acho que foi aprovada esta semana por acaso.
Exatamente.
Também. E ficou-se a saber, por exemplo, que a PlayStation não vai ter direito a ter os jogos da Bethesda nela, portanto só vai ser exclusivo da Xbox, e há jogos importantes pois que estão aí. Portanto, uma notícia de gaming que não é bem a nossa especialidade, mas que também faz sentido e que tem a ver com a indústria.
E também foi um negócio multimilionário.
Sim,
muito
mais de 7 mil milhões,
ali
acho eu. Acho mais de 7
a
mil
mexer.
milhões.
Sim, mas também é muito através dos exclusivos que funciona a indústria do gaming neste momento, ainda para mais quando no ano passado vimos os lançamentos de consolas, tanto da Xbox como da PlayStation, ali muito coladinhos. Portanto, esta é mais uma forma
Sim.
da indústria se diferenciar, não é? Através dos
E
exclusivos.
a Microsoft tem-se distinguido mais pela área da cloud. Estes investimentos parece-me têm muito a ver também com esse investimento no gaming pela cloud. Coisa que a PlayStation acho que não está tão evoluída ainda quanto a Microsoft. Temos mais notícias. Estava-me a lembrar também, a semana passada houve, graças ao Jack Dorsey, o CEO do Twitter, uma nova euforia em torno de uma tecnologia que é NFT. Ou seja, o primeiro tweet do Jack Dorsey, neste momento já vale mais 2,5 milhões de dólares. Através desta tecnologia, que é uma espécie de blockchain que dá valor a coisas deste género, obras de arte ou a tweets, por exemplo.
Cria uma espécie de certificado, não é? A garantir
Exato, um
a
token,
veracidade
exato.
daquilo. Eu acho que eu percebo a ideia de leiloar uma memorabilia deste género. Toda a gente sabe, ou grande parte da população sabe o que é o Twitter e já teve contacto com um tweet, ou pelo menos já percebe o conceito, não é propriamente uma rede social nova. Já andamos há mais de 10 anos
Exato,
com o
exato.
Twitter. Mas uma parte. Em parte é sempre estranho como é que uma coisa que é digital pode atingir um montante destes.
Sim, e que não vai pertencer à pessoa, porque ela vai manter-se lá, quer quem pague este valor e fique com os direitos, vá lá daquilo, queira ou não, aquilo vai se manter lá. Não é tipo um quadro que a pessoa leva para a sua casa.
Exato.
Simplesmente há aqui um direito de pertença que eu, neste caso, nem sei muito bem o que é que quem compre fica, na verdade, com direito, fica com direito a dizer que lhe pertence, não sei, também é um pouco ambíguo, é
É que
uma
ainda por
euforia
cima,
estranha.
se tu pensares, o Twitter é acessível a qualquer pessoa.
Exato, é público.
Podes demorar algum tempo até conseguir chegar ao primeiro tweet do Twitter, não é? Mas é acessível a todos, qualquer pessoa com acesso à internet consegue chegar lá. E,
Sim, é
portanto,
verdade, é verdade.
é um conceito muito estranho de fazeres um leilão de uma coisa que é acessível a toda a gente, não sei explicar.
Eu acho que terá outras. Eu acho que isto foi mais por piada. É aquela história de promover uma coisa que eles até acreditam. Terá utilidade noutras coisas. Eventualmente, como já ouvimos falar, de blockchain, tokens para pagar para ir de autocarro. Cá em Portugal até já se fez alguma experiência através do Sei, em Cascais. Acho que aí poderá ter um pouco mais de aplicabilidade do que propriamente nos tweets. Houve também notícias importantes esta semana sobre hacking, sobre fugas de informação, problemas nesse domínio, não é? A Microsoft foi vítima precisamente disso.
A Microsoft foi vítima de um ataque no servidor da ML Exchange, não é? Das notícias que nos têm chegado através das agências, tem sido um ataque que poderá ter comprometido a segurança de dezenas de milhares de empresas, e inclusive já levou mesmo o presidente dos Estados Unidos a criar uma task force de emergência para perceber até que ponto é que se poderão estender as consequências deste tipo de ataque, e também o que é que as empresas impactadas poderão fazer. Mas é aqui uma questão, foi um ataque muito grande, alegadamente partiu da China,
Aos servidores de e-mail, não é, da Microsoft, que milhões de empresas por todo o mundo usam, é talvez o mais popular, o mais importante. E-mails de servidores de empresas, pelo menos, não é? Portanto, tem uma importância grande.
Exato, e a partir daqui é um bocadinho percebermos o que é que poderá acontecer. Nós já temos visto ataques deste género a descambar para coisas do estilo ransomware, e depois é muito aquilo que os analistas da área de segurança costumam dizer, é como é que a reputação de uma empresa recupera depois de um ataque deste género, embora seja algo relativamente indireto, porque está mais ligado à parte de segurança mesmo da Microsoft e não tanto à segurança das próprias empresas. Mas é uma notícia que tem um impacto muito significativo para a segurança destas empresas afetadas.
Sim, e vamos ver o que efeitos é que eles podem ter no futuro, porque se calhar alguns efeitos ainda vamos ver. E a nível de hackers também houve uma grande fuga de dados, neste caso de imagens de câmaras de segurança, que expôs, pelo que percebi nos Estados Unidos, a Tesla, cadeias, hospitais, escolas, uma série de câmaras que estão nestas localidades, que foi uma fuga de facto gigantesca. Que não, acho que ainda não tem dono, acho que ainda não se sabe bem, como é que ela aconteceu. Fala-se num grupo, eventualmente num grupo suíço, foi o que eu li.
Ainda para mais pensando num país como os Estados Unidos, em que o fenómeno de ter uma câmara de vigilância para servir de campainha quando não te queres levantar e poder estar no trabalho a controlar quem é que acabou de tocar a campainha, é uma coisa tão disseminada, tanta gente lá usa este tipo de soluções, e pensar que é um país que tem uma cultura muito diferente da nossa neste tipo de soluções, e agora vai ser interessante perceber como é que eles lidam com este tipo de disposição, não é?
Sim, e na verdade este tipo de situações eu admito que não há muito tempo tinha entrevistado um português que tinha uma empresa que precisamente fazia motores de busca para procurar estas falhas, e eu achei curioso dele explicar que através dessas falhas permitia-se ver que havia marcas de câmaras que davam para entrar, qualquer pessoa entrar naquela câmara e ver, e ele próprio em Portugal chegou a avisar cafés que tinham as suas câmaras comprometidas, ligando para lá e dizer: olha, estou a ver o que é que está a passar no seu café. Portanto, de facto, esta história das câmaras estarem ligadas à internet, de facto, é uma história que pode preocupar muitas pessoas, não é?
Bem, e vai cair naquele ponto que tanta vez ouvimos, que é tudo o que possa ser ligado à internet é um alvo de ataque, portanto, estás vulnerável a qualquer coisa, né? É o que se costuma dizer, não é?
Exato, exato. Neste caso, mais notícias. Eu tinha aqui registro para mais coisas em relação à Microsoft noutra área, que era precisamente o facto da Google não estar muito satisfeita com a Microsoft nesta altura. Diz mesmo que a Google está a tentar quebrar a forma aberta como a internet funciona. Isto por causa daquilo que tem acontecido na Austrália com as novas leis para que Google e Facebook deem apoio aos meios de comunicação, partilhando aqui alguns dos ganhos com a publicidade, e a Microsoft está a fazer forcing para que na Europa aconteça o mesmo, e aqui acho que a Google está revoltada um bocadinho como o Facebook está revoltado com a Apple, por causa da questão dos dados pessoais que as pessoas vão ter de aprovar, entretanto, para que o Facebook possa ter acesso a eles. Aqui é a Google que não está nada satisfeita com a Microsoft, não é?
Sim, há umas semanas já tínhamos falado sobre essa questão da remuneração aos mídias pelos conteúdos noticiosos que eram usados nas plataformas, e tudo começou um bocadinho na Austrália, mas já na altura, quando falámos disto, chegámos à conclusão de que isto era uma discussão que acabaria por se estender a mais países, e é o que estamos a ver. A Microsoft adotou um posicionamento, foi clara na forma como o fez na Austrália, e agora é normal que se esteja a estender a outros pontos. Agora parece só que passaram um bocadinho a discussão para dentro de casa, neste caso para os Estados Unidos. E é normal que estas gigantes defendam o seu tipo de posicionamento, só que desta vez a Google está a ser muito mais vocal, neste tipo de questões, e com ataques muito mais diretos à Microsoft nesta
Sim,
altura.
e o que é curioso aqui é que são empresas contra empresas, né? A questão dos Estados é mesmo empresas contra empresas, é curioso também essa parte.
É verdade. O que é que tínhamos aqui mais para falar? Se calhar voltamos outra vez ao Twitter, não é?
Sim. Pela questão do Spaces, né? O rival do Clubhouse vai surgir em abril, não é? E também se fala ali que o TweetDeck, lá está, os planos do TweetDeck ser pago e mais completo também podem avançar muito em breve.
Algo muito triste.
Exato, que é de facto uma ferramenta útil, mas como eles estão a tentar criar aqui serviços mais pagos, precisamente, já falámos anteriormente, precisamente para fugir um bocadinho aqui à publicidade, a estar independentes da publicidade, que é o ganha-pão de Twitter, mas acima de tudo Google e Facebook aí, que são reis aí, mas eles, para fugir um bocadinho a isso, estão a direcionar aqui o caminho para subscrição, pacote de subscrição, para ganharem também dinheiro por aí.
As
E nesse
subscrições, que
aspecto,
neste
o
momento
Facebook
é o
também
que.
tem planos semelhantes, não é?
Um bocadinho ligeiramente diferentes. Neste caso, é mais virado para os criadores de conteúdo, que nesta, como já percebemos ao longo do último ano, o digital passou a ser muito a forma de algumas pessoas e criadores de conteúdo interagirem com as comunidades. E o Facebook, esta semana, anunciou que vai disponibilizar em Portugal uma opção de eventos online pagos no Facebook, um bocadinho para que quem partilha este tipo de eventos e assegura estes eventos mais ou menos elaborados possa ter aqui algum tipo de monetização. É uma opção que já está disponível em 24 países, chegou esta semana a Portugal. Em breve haverá uma nova expansão, diz o Facebook. E um dado interessante é que até pelo menos agosto de 2021, nenhuma das receitas angariadas através desta opção de monetização reverterá a favor do Facebook. Isso foi algo que
Eles ganham
ficou já.
percentagem, é isso?
Exatamente, mas neste momento, pelo menos até agosto, haverá uma suspensão desta percentagem, tendo em conta a situação de pandemia que estamos a viver.
O que é muito curioso é que, para já, é a primeira vez que vejo assim de forma direta o Facebook a entrar no caminho até do YouTube, que é ir buscar dinheiro através dos seus criadores, não é? E depois, eu acho muito curioso porque os Stories até tiveram novidades nos últimos tempos, agora já dá para ter mais pessoas, nem é nos Stories, é nos lives do Instagram, já dá para ter mais pessoas em direto, ou seja, tem até aumentado aqui algumas coisas. E eu acho que isto está relacionado com o crescimento também do Clubhouse. Porque aí há um mês eu ouvi o fundador do Clubhouse explicar qual era o modelo de negócio do Clubhouse, que não é com publicidade direcionada, direta, é precisamente aquilo que tu explicaste que o Facebook está a fazer com os Stories, é isso que o Clubhouse quer fazer na sua plataforma para ganhar dinheiro, que é os criadores criam salas patrocinadas ou pagas para as pessoas lá entrar e eles vão buscar uma percentagem daquilo que os criadores ganham. Portanto, é um modelo de negócio mais próximo, embora diferente, mais próximo do YouTube, mas sem publicidade direta aqui envolvida. E de facto, de repente, vê-se estas soluções a aparecerem. Eu acho que tem a ver também com este modelo de negócio. As pessoas não querem ver publicidade direcionada tanto, acho eu, e as alternativas são bem-vindas, de facto.
Sim, é verdade. O que é que tens mais aí na tua lista para falarmos?
Tu tens a Oppo, não é? Tiveste num evento em que a Oppo mostrou novos aparelhos para a Europa também, não é?
Exato, vamos então passar para equipamentos, dois lançamentos
Sim.
esta semana, não é? Neste caso, como referiste, a Oppo apresentou novos telefones, um trio de telefones na linha topo de gama, que é a Find X. Neste caso, apresentou a Find X 3, vamos dizer assim, com três modelos de telefones com diferentes preços, como é óbvio. Claro que o modelo mais dispendioso, que é o modelo Pro, é aquele que tem o maior conjunto de funcionalidades. Está a ver neste momento, na forma como o evento foi comunicado e naquilo que está a ser a aposta diferenciadora deste telefone, tem sido a imagem, a quantidade de cores que está presente no ecrã, tem sido assim a aposta mais forte neste momento. Um telefone de dimensões grandes, que
Eles
neste caso.
têm cada vez mais clientes na Europa, não? Eu estive a ver, eles começam a aproximar-se dos principais vendedores de telemóveis na Europa. Aqui também ganhando mercado, se calhar, a Huawei, que tem tido os problemas que conhecemos com os serviços da Google.
Exato, tem vindo, eles estão presentes na Europa há relativamente poucos anos, mas têm aqui conseguido conquistar espaço. Três apostas muito diferenciadas, uma linha topo de gama, que neste caso é a Find X, depois uma linha de gama média, vamos assim dizer, e uma aposta de telefones mais acessíveis, de entrada de gama. E neste caso, desta vez foi apresentado na quinta-feira os telefones de topo de gama, há três modelos, um modelo Pro, um modelo Neo, que é um modelo assim, vamos dizer, intermédio, e depois um modelo Lite, mais acessível, e claro, obviamente neste modelo mais barato terá algumas concessões a nível de funcionamento do telefone e mesmo de desempenho. Tem menos funcionalidades que o modelo Pro. Outro ponto curioso é que estes telefones chegam a Portugal no dia 25 de março, e não tem sido uma aposta da Oppo fazer. Eles estão só em Portugal desde o ano passado, e os modelos principais da Find X não estavam disponíveis em Portugal, pelo menos o modelo Pro, e desta vez estará
Tem cada vez mais aparelhos, não?
Sim, com preços, o preço do modelo Pro ronda ali os 1.200 euros. É uma aposta assim.
Ou seja, eles também já estão a mostrar o que valem em segmentos mais caros, é curioso também.
Sim. É a aposta desta semana, vamos assim dizer.
Eu assisti à conferência, o anúncio do novo do telefone da ASUS de gaming, o ROG, nem sei como é que se diz, LG, ROG, ou o que é, mas eu digo ROG Phone 5. Características incríveis, taxa de atualização incrível, duas baterias, enfim, as características são de facto incríveis. Os preços vão entre, eles têm três modelos diferentes, vai desde os 700 e qualquer coisa euros até aos 1.200 e muitos, mas de facto, para um telefone gaming, que é muito específico, eles mostram aqui cada vez mais evolução e variedade nesse aspecto. A nível de características, eu diria que são quase imbatíveis. E o telefone tem mesmo um aspecto muito, eu diria, japonês e futurista. Tem um ar japonês e futurista, mas é curioso também cada vez mais. Telefones específicos, neste caso da área de gaming, que têm cada vez mais sucesso. A nível de consumo, assim, de produtos em concreto, a Huawei lançou também uns novos FreeBuds, uns novos auscultadores, que acho que vão surgir agora no final do mês, basicamente a tentarem ampliar aqui também a parte dos auscultadores, que cada vez também é mais relevante, com cancelamento de ruído. E eu assim de consumo não tenho mais nada, não sei se tens mais alguma coisa.
Não, acho que foi assim os lançamentos da
Sim.
semana, pelo menos assim os principais.
Tenho aqui uma nota que eu acho curiosa, que tem a ver com o Mobile World Congress, que é suposto normalmente realizar-se no final de fevereiro. Este ano eles anunciaram ainda há umas semanas, ainda há uns dias, que iam fazer em junho. Mas de repente houve uma corrente de cancelamentos, a Nokia, o Facebook, uma série de empresas relevantes a dizer nós não vamos estar, e portanto parece o mesmo cenário do ano passado, que em fevereiro era suposto realizar-se e de repente começou tudo a cancelar e acabou por não se realizar. Este está agendado para final de junho, mas parece que também o evento presencial que eles queriam fazer pode ter muitas limitações, porque pelo menos marcas relevantes, muitas delas estão a sair, não é?
Sim, parece que estamos aqui um bocadinho a voltar a março não, a fevereiro de 2020, em que quase todos os dias
Exato.
havia um anúncio de uma marca que não
Cancelar,
ia,
não é?
exato, que não ia estar presente no mobile ou que não ia assegurar a exposição. Acho que há aqui estamos todos um bocadinho num período de incerteza. Claro que já temos as vacinas e já há um bocadinho de esperança e a chamada luz ao fundo do túnel, não é? Mas também temos de ter consciência que o mobile, estar presente no mobile, implica muitas vezes para estas empresas grandes deslocações. E num momento em
Elevarem
que, assim,
muitas pessoas para lá, não é? Ou
exatamente,
seja.
e num momento em que esta história das viagens ainda não está uniformizada, e que tens, por exemplo, estavas-me a lembrar da situação do Reino Unido: tu chegas ao Reino Unido, tens de fazer quarentena. Também pode ser algo que jogue muito neste momento contra
Contra
a
os decisions,
versão
claro.
presencial do mobile, não é?
Claro.
Se tens de levar uma equipa de, vamos dizer, 100 pessoas, e depois toda a gente, quando volta ao país, tem de fazer uma quarentena, é uma situação
Isso é
complicada
muito
e poderá
complicado.
afastar parte dos participantes esperados, não é?
Claro, nem de propósito, ontem, quinta-feira, 11 de março, fez um ano que a Organização Mundial de Saúde anunciou que estávamos perante uma pandemia e não epidemia. É uma pequena efeméride, mas que é relevante, não é? E nas efemérides, na próxima terça-feira, 16 de março, celebra-se, entre aspas, muito entre aspas, o facto de ter-se começado em Portugal o primeiro confinamento. Foi numa segunda-feira que as escolas fecharam, a maior parte das pessoas começou a estar em teletrabalho e, portanto, de facto, está-se a comemorar agora, a pouco e pouco, um ano deste período peculiar e estranho que estamos a assistir.
Verdade.
Notas: eu tinha aqui mais uma coisa relacionada com o Facebook, por acaso, tem a ver com a capa de uma publicação americana muito conhecida e respeitada, que é o MIT Technology Review, que
tem uma ligação clara aqui ao MIT, fez uma reportagem muito longa, que durou meses a fazer, que basicamente é sobre o Facebook, e o título acho que diz tudo, que é como o Facebook se tornou viciado em desinformação. E eles depois argumentam esta ligação muito forte com meses de entrevistas a pessoas do Facebook, umas de forma anónima, outras nem tanto, em que explicam como já seria possível, através dos algoritmos, fazer com que a desinformação não fosse tão importante na plataforma, e o chamado discurso inflamado, que as pessoas sentem vontade em responder a coisas que as indignam, e portanto os conteúdos que as indignam são mais promovidos. Já haveria forma de contornar isto. Não foi feito, as iniciativas que poderia haver não avançaram verdadeiramente, porque Mark Zuckerberg, esse o argumento aqui do artigo, não tem interesse que isso aconteça, porque percebeu que isso poderia reduzir o crescimento do Facebook, e o foco dele é mesmo o crescimento do Facebook, e portanto não deixou que às vezes algumas destas coisas avançassem. É um artigo que eu achei peculiar, porque o The Verge, outra publicação conhecida de tecnologia nos Estados Unidos, partilhou este artigo do MIT Technology Review, dizendo, leiam este artigo que é muito importante. Portanto, aqui um meio rival a partilhar o conteúdo de outro, achei curioso. Mais notas que tenhas?
Acho que foi este o resumo da semana. Acho que
Semana.
já falámos aqui dos principais
Sim.
temas, e para a semana haverá mais, não é?
Sim. Tenho aqui duas notas também agora, estava-me a lembrar. Esta tarde já soube-se que a Netflix estará a planear travar a partilha de passwords com amigos, ou seja, só as pessoas dentro de uma casa é que podem usar aquela conta de Netflix, o que vai prejudicar a vida eventualmente a muitas pessoas, embora a Netflix diz que ainda não tem planos concretos sobre isto, e não garante que as pessoas vão mesmo deixar de funcionar assim, mas acho que já há algumas contas que já estão a ser bloqueadas, pelo menos no Reino Unido. E recolhi aqui outras notas aqui mais científicas. Ontem o Prémio Pessoa foi a Elvira Fortunato, investigadora portuguesa, que nós até entrevistamos no podcast desta semana. E a Zita Martins, astrobióloga portuguesa, passou a entrar num painel de especialistas do Presidente da República. Achei curioso esta notícia também. E a Cristina Fonseca, que é uma investidora é uma das fundadoras da Talkdesk, a tecnológica portuguesa, estará entre os líderes mais promissores sub-40 e é a primeira mulher portuguesa nesta lista. Portanto, assim, notícias mais científicas também e tecnológicas, no, numa semana em que foi o Dia Internacional da Mulher.
Exatamente, um trio de mulheres aqui, na semana do Dia da Mulher. Muito bem.
Exato. Pronto, está feito. Obrigado, Kátia. E até à próxima. E pronto, está feito por esta semana. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.